começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Seis e quarenta no horário de Brasília, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro, beijo de mão, me joga com coração, me veste a camisa legal,
nacional.
Como sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa o programa falando, claro, sobre Diniz na seleção brasileira. Contrato de um ano, e quem traz todas as informações é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André Marques. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Fernando Diniz agora é oficialmente treinador interino da seleção brasileira e fez sua primeira coletiva nesse cargo tão importante para o futebol brasileiro. Não quis falar sobre o seu provável sucessor, que é o italiano Carlo Ancelotti, mas falou dessa dificuldade que é para um treinador de seleção de treinar equipes nacionais por conta do tempo. O treinador de seleção vê os jogadores a cada 3 meses. Como é que vai ser isso, Fernando Diniz?
As coisas básicas, eu acho que a gente consegue passar com pouco tempo. Tem um alicerce para a gente ir aos poucos difundindo a ideia. Então, acredito que o jogo vai conseguir ter fluência conforme a gente vai se encontrando, mesmo sendo pouco tempo. Eu repito, assim, com pouco tempo, não só no Fluminense, mas outros clubes que eu trabalhei, já dá para colocar alguma coisa do nosso trabalho. Então, a gente não vai fazer mudanças táticas extremamente radicais com 1, 2 dias de treino, mas alguma coisa a gente sempre consegue melhorar. E o meu trabalho, ele não se resume, às vezes, que está no olhar mais comum da saída jogando com o goleiro e do toque de bola. O futebol, ele é muito mais que isso.
O futebol é muito mais do que qualquer coisa. Ele também falou, André, dessa dupla missão, ou seja, ser treinador do Brasil e do Fluminense também.
Eu vou me dedicar 100% onde eu estiver. Quando eu estiver trabalhando para o Fluminense, é dedicação total. Eu vou sair aqui da entrevista, eu vou para a minha casa começar a estudar, de todas as formas, o Inter e o próprio Fluminense. Quando eu estiver trabalhando para a seleção, principalmente nas datas FIFA, eu vou me dedicar e vou me centrar totalmente para me dedicar à seleção. Obviamente que a gente não consegue fazer um corte radical e eu sou ser humano, que eu não vou pensar em nada. Algumas coisas podem acontecer no meio do caminho de você ter que fazer um ajuste ou outro. Mas assim, a minha dedicação vai ser máxima aonde eu estiver atuando naquele determinado momento.
Tá aí o Fernando Diniz em dedicação dupla à seleção brasileira e ao Fluminense agora. Pela seleção brasileira, o primeiro desafio dele vai ser só em setembro, quando vai enfrentar a Bolívia pelas eliminatórias da Copa. Já pelo Fluminense, tem jogo domingo contra o Internacional de Porto Alegre, às 16h, no Maracanã. Quem falou mais cedo também sobre o Fernando Diniz foi o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que respondeu sobre um possível conflito ético do Fernando Diniz ser técnico do Fluminense e da seleção também.
E eu acredito muito, todos nós acho que acreditamos aqui, na ética, na hombridade, na dignidade do Fernando, né? Assim, pensar que o Fernando vai estar no comando da seleção e vai ter algum deslize ético porque ele vai convocar alguém para prejudicar ou não convocar, ou convocar para beneficiar o Fluminense. Isso aí, se a gente for pensar desse jeito, mesmo um treinador que não está vinculado ao clube, teoricamente tem conflito de interesse, porque todo treinador tem um empresário. E todo empresário é empresário de treinador e de jogador de futebol. Então, se a gente partir desse princípio, aí o treinador convoca 3 jogadores do mesmo empresário dele, isso deve ter acontecido 1.435 vezes na seleção brasileira, e as pessoas de má intenção vão dizer: ah, tá vendo? Tá convocando porque o jogador é do empresário. Na verdade, todos os jogadores têm empresário, você tem 5, 6 grandes empresários no futebol brasileiro que detêm 80% dos jogadores, inclusive os que estão na Europa.
Tá aí o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, falando sobre um provável conflito ético. Lembrar que o Fluminense hoje teve sorteio da Libertadores, mais tarde a gente vai falar nisso ainda hoje. Argentino Júnior é o adversário do Flusão, André.
Mas vamos por partes. Valdir Luiz está comigo aqui até às 7 no programa No Mundo da Bola. Diniz na seleção brasileira, qual a tua opinião, ô Valdir?
Boa noite, um abraço, noite, André. Amigo. Um abraço para os ouvintes de casa do programa No Mundo da Bola. Ele, Fernando Diniz, como técnico da seleção, eu acho inteiramente justo. Porque aqui no Brasil, em termos de brasileiros trabalhando, eu só vejo dois no momento. Ele e o Dorival Júnior. Mas então, a escolha foi boa. O que eu acho que não é antiético, que o caráter do Fernando Diniz é irretocável. Concordo com o Mário, conheci o Fernando Diniz há muitos anos, quando era repórter ainda, ele jogava no Flamengo 2003, o técnico Nelson Batista. O caráter dele eu não discuto, não questiono. Jamais. Mas não é questão de ser antiético. Eu acho que é conflitante. Conflitante porque ele vai ter pouco tempo para trabalhar na seleção. Se ele for ver, ele não vai poder se dedicar o tempo todo à seleção em troca do Fluminense. Ah, vai ter torcedor reclamando. Eu acho que é meio conflitante. Não é antiético, é conflitante. É o quarto caso que eu me recordo de um treinador comandar a seleção brasileira. Mas a época é diferente. Nos anos 70, Zagallo era técnico do Botafogo, foi campeão do mundo pela seleção. 78, Cláudio Coutinho era técnico do Flamengo, foi para a seleção. 98, o Vanderlei ficou 3 meses, porque não deu para... O conflito de jogos e de programação, uma série de coisas, fez com que o Vanderlei abrisse mão do cargo de técnico do Corinthians e colocasse seu auxiliar, o Oswaldo Oliveira, que acabou sendo até campeão do mundo. Então, o André, eu acho que a escolha é boa, só acho que Fernando Diniz e Fluminense vão ficar pouco tempo. Eu acho que vai haver um conflito, não de interesses, negócio de convocar jogador, conflito de datas, de trabalho. Isso, vai, na minha opinião, vai ser um fator decisivo para que ele opte pela seleção.
É, vamos acompanhar aí no dia a dia como é que vai ficar essa história envolvendo o Fernando Diniz. E hoje teve também os confrontos da Libertadores sendo definidos em sorteio. Além de Argentino Júnior e Fluminense, que o Rodrigo Ricardo já trouxe aqui, tem Flamengo e Olímpia do Paraguai, com Olímpia decidindo em casa. Quem vencer aí de Argentino Júnior e Fluminense, Flamengo e Olímpia vão se enfrentar, né? Podemos ter um Fla-Flu nas quartas de final. Além desses jogos, temos também Atlético Nacional da Colômbia e o Racing da Argentina, o Nacional de Montevideo encarando o Boca Juniors, o Deportivo Pereira da Colômbia pegando o Independiente Del Valle do Equador, Atlético Mineiro e Palmeiras, um jogaço, Bolívar da Bolívia, que joga na altitude contra o Atlético Paranaense, e o River Plate da Argentina encarando o Internacional de Porto Alegre. Ô Valdir, desses duelos aí, em termos de brasileiros, além, é claro, de Atlético e Palmeiras, grande chance de um Fla-Flu nas quartas, né?
Grande, porque o Olímpia, mas o Olímpia é surpreendente, hein? O Olímpia não vai ser um jogo que decide em casa. Eu acho que entre Flamengo e Fluminense, teoricamente, o Fluminense é o adversário mais fraco. Acho o Argentino Júnior mais fraco tecnicamente, mas pode surpreender. Palmeiras e Atlético Mineiro vai ser o grande jogo para mim dessa fase.
É, são dois, final, né? River e Inter também vai ser River muito bom.
River e Inter também, um grande jogo. A situação está em aberto. Eu acho que dos brasileiros, olha, quem tem a melhor situação pra mim ainda é o Atlético Paranaense, que o Bolívar, se jogar contra o Bolívar em La Paz é um jogo, jogar contra o Bolívar fora de La Paz é um outro jogo.
É isso, tem que se cuidar no jogo de ida.
Tem que fazer o dever de casa.
Empatar ou perder de um golzinho só, chega em casa,
aí na
dá um sacode.
Passa o rodo, porque o time do Bolívar é muito fraco, André.
É isso aí. Bom, e o valor distribuído aos clubes será recorde em 2023. A Comebol aumentou o prêmio não só da Libertadores, mas também das suas outras competições. Sul-Americana, Recopa e Libertadores Feminina. No total, a entidade vai distribuir 300 milhões de dólares das oitavas em diante. Os clubes participantes ainda podem faturar as seguintes quantias: nas quartas de final, 1 milhão e 700 mil dólares, cerca de 8 milhões e 900 mil reais. Vou falar tudo em reais. Na semifinal, 12 milhões e 100 mil reais. O vice-campeão ainda fatura mais 36 milhões e 700 mil reais. E o campeão, 94 milhões e 500 mil reais. Ser campeão da Libertadores é um grande negócio financeiramente, né,
Bob? Um ótimo negócio, não só no aspecto técnico, te credencia para disputar o Mundial de Clubes, e financeiramente é uma maravilha, né, André? É uma maravilha ser campeão da Libertadores. E, felizmente, para nós, cariocas, vamos ter a oportunidade de estar em loco no Maracanã para ver a decisão da
final
Libertadores,
no Maraca.
Que é muito interessante. E eu acredito piamente que vamos reeditar os últimos três anos, quando tivemos final brasileira. Santos e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras e Atlético Paranaense e Flamengo. E agora eu acredito, cravar um brasileiro não, nem dois, mas eu diria que está tudo caminhando para que tenhamos pelo menos um e possivelmente dois na final da Libertadores.
Tomara, tomara. Bom, Sul-Americana, né? Teve sorteio também. Vou trazer só os confrontos que envolvem os brasileiros. O Botafogo, se passar pelo Patronato da Argentina, que é um time da segunda divisão da Argentina, pega o Guarani do Paraguai, Valdir.
Olha, você sabia que o Patronato, o treinador Rodolfo De Paula, é locutor esportivo?
É mesmo?
Bota o André Mota comigo.
Pô, eu sou bom técnico, hein?
Bota o André lá no Vasco.
Pode me chamar. Precisa ser só no Vasco, não. Eu aceito convites, hein?
Então, o Patronato é da segunda divisão. Com todo respeito, o Botafogo tem obrigação de passar do Patronato. Aí vai enfrentar o Guarani do Paraguai, que é o adversário do Botafogo.
É mais chatinho.
São Paulo tem um adversário complicado. Entre os brasileiros, pra mim, o mais complicado é o São Paulo.
São Paulo pega o vencedor de Independiente Medellín e São Lourenço.
São Lourenço.
Esse jogo é dificílimo.
Falta formiga, isso é complicado. O Goiás tem uma tabela relativamente boa.
Goiás pega também. Barcelona de Guayaquil ou Estudiantes da Argentina. O Corinthians, se passar pelo Universitário do Peru, pega o News Old Boys, que é jogo difícil também. É, o América Mineiro, se passar pelo Colo-Colo, pega o Bragantino. E o Fortaleza pega Libertar ou Tigre da Argentina.
E na fase semifinal, poderemos ter alguns duelos brasileiros na Copa Sul-Americana, hein, André?
Tomara, né? Tomara. O futebol brasileiro tomando conta da América do Sul, como tem que ser, né? Maior investimento, melhor qualidade técnica. É, os argentinos, eles estão mal de grana, né? Então, perdem os seus jogadores muito rapidamente.
Você vê agora mesmo o Racing, que é uma equipe que foi o primeiro colocado do grupo do Flamengo, tá perdendo seu principal jogador, o Matias Rojas, para o Corinthians, que vive uma situação difícil financeira.
Né? E se não viesse para o Corinthians, vinha para o Botafogo, o Vasco tentou também, todo mundo
ele
tentou.
Ele já tinha conversado com o Botafogo, mas o Corinthians chegou primeiro.
Alguém ia levar. No horário de Brasília, 6h52.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de basquete feminino encerrou a fase de grupos da AmeriCup, vencendo os Estados Unidos por 67 a 54. A seleção está com 100% de aproveitamento e passa para as quartas de final da competição. No jogo contra as americanas, o destaque brasileiro foi a armadora Tainá Paixão. Ela marcou 23 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Nos Estados Unidos, o destaque ficou com a pivô Lauren Betts, com 11 pontos e 15 rebotes. No aberto dos Estados Unidos de tênis de mesa paralímpico, o brasileiro Israel Straw perdeu a final para o britânico William Barley por 3-7 a 0, ficando com a medalha de prata na classe 7. Já na classe 8, Matheus Freitas terminou a competição com a medalha de bronze. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
E depois de muitos atrasos por conta da chuva, a Bia Haddad Maia estreou com vitória em Wimbledon. A tenista brasileira venceu a cazaque Yulia Putintseva por 2-7 a 1, parciais de 3-6, 6-0 e 6-4. A adversária na segunda rodada da Bia será a romena Jaqueline Christian, número 133 do mundo. E daqui a pouquinho a bola rola para Atlético Paranaense e Flamengo, jogo no Maracanã. Jogo de ida no Maracanã, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. 9h30 começa a partida nacional, a partir das 9h15, com show de bola nacional, André Luiz Mendes, Valdir Luiz e o timaço da mais querida. Autor do gol que classificou o Flamengo diante do Furacão no ano passado, o atacante Pedro destaca que muita coisa mudou de lá para cá.
Claro que vai ser sim. A gente sabe que vai ser um novo jogo, é um outro ano, outras equipes, né? Mas com certeza fica um gostinho especial por causa do último duelo, né, na Copa do Brasil, onde eu fiz um gol muito bonito lá. Mas eu sempre prezo pelo coletivo, acredito que a classificação é o mais importante, quem fizer o gol vai ser natural. Mas tem tudo para a gente fazer um grande jogo também.
No Furacão, o técnico Wesley Carvalho destaca as dificuldades do jogo de hoje.
As bolinhas gostam de formar esse tipo de duelo, né, entre Flamengo e Atlético. Tentar repetir as mesmas vitórias que foram construídas no passado e levar isso como exemplo, que isso é possível. Então isso também nos fortalece, nos deixa mais, vamos dizer assim, encorajados para poder fazer o futebol que nós gostamos de fazer.
Valdir, Luiz, e aí, Furacão e Flamengo hoje no Maraca?
Olha, é um jogo difícil pro Flamengo, e não vai ser um jogo fácil não. Até falando com você em off aqui, eu acompanhei, fui assistir Botafogo e Atlético Paranaense lá no Nilton Santos, e o Atlético é um time de boa qualidade que picota muito jogo, hein? Era assim com o Paulo Turra, com o Filipão, não sei se vai ser com o Roger Carvalho, que é o interino. Mas é um time que não deixa jogar, picota muito jogo. O Flamengo vai ter muita dificuldade. Tem muita qualidade, o Flamengo tem, mas vai ter muita dificuldade com o Atlético para jogar de uma maneira estratégica, bem fechadinho, marcando forte para tentar, se perder, perder por um gol de diferença para reverter a situação lá na Arena da Baixada, quarta-feira que vem.
E tem rivalidade recente, né, Valdir, também no confronto, até de decisão de Libertadores.
Libertadores, o ano passado.
Copa do Brasil.
Copa do Brasil 2013, que foi lá naquele estádiozinho pequenininho. Né,
teve semifinal passou, também, Atlético eliminando o Flamengo.
Na chegada do Jorge Jesus. Então, hoje, o Flamengo eu diria que o Flamengo hoje tem três grandes rivais fora do Rio: Atlético Paranaense, Palmeiras e o Atlético Mineiro.
É, são os times que realmente causam maior embaraço aí ao Flamengo nos últimos anos, né? Nos últimos anos tem sido.
Os co-irmãos locais, né?
Ah, sim, não. Clássico é clássico, né? Não tem jeito aí, tudo pode acontecer. Bom, hoje tem também na Copa do Brasil São Paulo e Palmeiras, com Calera e tudo. Bola vai rolar daqui a pouquinho, Valdir. Qual a tua expectativa para esse clássico?
O retrospecto favorece bastante ao São Paulo no Morumbi contra o Palmeiras, mas o São Paulo tem muitos desfalques. Eu vejo o tipo do jogo de empate, sabe? De difícil prognóstico, empate que vai ser decidido. Não vou me surpreender se acontecerem dois empates e essa decisão de vaga venha a ser nos pênaltis na semana que vem.
Na tua opinião, o Palmeiras está caindo de rendimento?
Olha, André, ele não tá caindo não, eu acho que ele tá perdendo jogadores importantes e não tá repondo com a mesma qualidade que tinha anos anteriores.
Pode ser. E tem também, Valdir, América Mineiro e Corinthians. Esse jogo aí é meio imprevisível, né?
É imprevisível porque os dois estão fazendo uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está muito próximo de... Só não foi pra zona de rebaixamento que o Goiás perdeu. E o América Mineiro tá oscilando, tem 9 pontos. É muito difícil o prognóstico. Eu acho que a camisa vai pesar um pouco mais e por isso que eu acredito no Corinthians.
É? É. O Corinthians perdeu no Campeonato Brasileiro lá 2-0. É,
mas o Corinthians conseguiu reverter. E depois chegou lá no seu estádio, lá, reverteu o quadro. Eu acho que é uma situação... Corinthians, o peso da camisa pode influenciar. E que pese eu achar o Mancini um excelente treinador e o América ter um bom time. Mas na hora da final... numa final de vaga, num jogo decisivo, acho que pesa mais a experiência e a camisa forte do Corinthians.
É, e o Luiz Ferreira lembra aqui que em caso de derrota hoje, o Corinthians pode demitir o Luxemburgo.
Mas já?
É, o trabalho está sendo feito e não está tendo muito resultado.
Então, o projeto está indo para o espaço.
O projeto não está legal. No brasileiro tem 12 pontos o Corinthians. O pessoal fala do Vasco. Ah, o Vasco está horroroso. Está horroroso. Não,
o Vasco, o Corinthians está ali. O Vasco está uma vitória de encostar no Corinthians.
É isso. Está todo mundo ali. O Vasco, Corinthians, Santos.
Hoje é muito prematuro você falar Bahia. Quem vai ser campeão, quem vai cair. Quem é tudo muito prematuro. Faltam muitos jogos. Só espero que quem esteja na frente se mantenha na liderança.
É, tem grande chance, pô. Domingo tem Botafogo e Grêmio e o Soares provavelmente não joga. Porque ontem ele teve dores no aquecimento.
Eu acompanhei o jogo ontem. Um jogo
1-1 Bahia e Grêmio.
Olha, sem tirar o mérito das mexidas do Renato, mas o seu Renato Paiva ontem botou o time pra trás, tirou o Ademir, que era um cara veloz, botou o Bahia lá atrás e acabou
levando o gol do empate. Cuiabano.
Já aos 49 do segundo tempo.
Beleza, tá certo. Chama Luiz Soares, o Cuiabano, né? O Luiz Ferreira tá falando aqui.
É Luiz Soares Ferreira, que eu soube o nome dele.
Então tá certo. Valdir, Luiz, um abraço, até a próxima, Valdir.
Amanhã estaremos juntos.
Estaremos juntos.
Um abraço.
E daqui a pouco tem show de bola nacional. André Luiz Mendes vai dar um recado, Valdir nos comentários, Maurício Costa, o timaço nacional em campo pro jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. Valeu, gente, amanhã eu volto, 6h40, um abraço. André Marques. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.